Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Muito bom vê-los, revê-los. Estamos a uma semana da comemoração da Páscoa. Esse domingo é conhecido como domingo de Ramos. Alguém trouxe aí folhas de palmeiras? Ninguém, não vi ninguém entrando com galhos. O tema da nossa mensagem de hoje é: por um só ato de justiça veio a graça. Vamos repetir essa frase, você pode lê-la junto lá comigo. Por um só ato de justiça veio a graça. Mais uma vez. Por um só ato de justiça veio a graça. O versículo completo diz assim: pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A ofensa de Adão trouxe problema para todos. A ofensa de um só homem, de Adão, trouxe juízo sobre toda a humanidade. Mas o ato de justiça do Senhor Jesus trouxe graça. E o que foi esse ato de justiça de Deus? Foi enviar o seu filho, que morreu na cruz, que se entregou ali, uma morte vicária, essa palavra difícil que a gente não usa, que significa morte substitutiva, ele morrendo ali no teu lugar. Esse ato de justiça que a gente está se lembrando de forma mais intensa esses dias de Páscoa é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, e isso traz graça para a sua vida. Traz graça para você que está aí sentado nesses bancos. Um pregador batista, ele escreveu que a graça é o livre, absoluto e eterno favor de Deus, manifesto na concessão de bênçãos espirituais e eternas a culpados e indignos. Esse ato de justiça trouxe vida para você, trouxe graça para você, trouxe esperança, trouxe justificação e graça. Não porque você era merecedor dessa graça, dessa vida, dessa salvação, mas porque ele foi gracioso. E nada ele pede em compensação por oferecer essa graça gratuitamente. E, aliás, além de não termos merecimento algum para receber essa graça, somos sim merecedores do inferno. É uma graça de graça para pessoas sem graça, mas que quando a gente recebe essa graça, de graça, a gente passa a ter graça, e a gente transmitir graça para aqueles que estão à nossa volta. E se essa graça não fosse assim gratuita, deixaria de ser graça, não é verdade? Moisés, por intermédio de Moisés, veio o quê? A lei. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E essa graça é proclamada no Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho, meus queridos, ele anuncia graça, ele anuncia vida, ele anuncia paz, ele anuncia esperança, justificação para você, para mim, para o mundo. E quem não é salvo pela graça não tem salvação. O único meio de salvação é a graça. Sem a graça não há outro meio. Alguém uma vez escreveu, um bispo: a graça é uma provisão para homens que se acham tão decaídos que não podem erguer o machado da justiça, tão corruptos que não podem mudar as suas próprias naturezas, tão contrários a Deus que não podem voltar para Ele, tão cegos que não podem vê-lo, tão surdos que não podem ouvi-lo e tão mortos que ele mesmo precisa abrir os seus túmulos e levantá-los para a ressurreição. Você se dá conta de que é aquele presente que você não fez nada para conquistá-lo, para comprá-lo, para obtê-lo, mas ele é tudo o que Deus tem para oferecer e é o melhor que ele tem e é o que a gente precisa para hoje e para toda a eternidade. E a minha pergunta é, o que você tem feito com esta graça, esse presente gigante que veio da parte de Deus de forma eterna e gratuita? O que é que você vai fazer com essa mais uma Páscoa que a gente vai comemorar esse ano? Essa Páscoa vai ser mais um evento relembrado, mais um fato histórico, ou essa Páscoa, morte e ressurreição, esse ato de justiça de Deus, ela te empurra para alguma coisa a mais na direção de Deus e das coisas de Deus. A graça é o caminho para não mais vivermos escravizados pelo pecado. Não se engane, a graça não é apenas para dizer, agora eu sou salvo, estou garantido. Eu preciso da graça todo dia para me livrar da desgraça, que é o pecado que me ronda na minha mente, no meu coração, nas minhas mãos e nos meus pés. E eu preciso desse mesmo ato de justiça que aconteceu há 2000 anos atrás, para viver de forma graciosa hoje, amanhã e depois. Quem gosta de pizza? Só? Todo mundo gosta, né? É raro encontrar alguém que não gosta de pizza. Pode não gostar de algum sabor, algum outro. Já põe a pizza aí para o pessoal ficar com vontade. Mas, ó, ainda não é hora de almoçar, hein, gente? Segura aí. E eu queria, através dessa pizza, dizer para você, assim, te ajudar a pensarmos corretamente em relação a como que esse sacrifício de Jesus deve fazer diferença para você hoje, na sua casa, no seu trabalho, e não apenas ser um fato que você relembra, quando a gente tem ceia, a gente agradece. Então, pensa nessa pizza. Cada pedaço dessa pizza é uma área da sua vida. Então, sua família, seu trabalho, seus estudos, esse tempo que a gente está aqui como igreja, se você é aposentada, a sua casa, a sua saúde. E tem gente que vive o evangelho da graça ou o cristianismo como se fosse uma vida compartimentada. Segunda-feira de manhã, agora eu pego aquele pedaço lá do meu trabalho e de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, estou focado trabalhando. Aí quando eu chego em casa, eu guardo aquele pedaço de pizza, pego o da família. Agora eu tenho um tempinho para a minha família. E aí quando chega na quarta-feira à noite, né, quem participa da escola bíblica, então pega um pedacinho lá, uma horinha, eu estou vivendo igreja. E aí assim sucessivamente. Quando eu vou na academia, estou cuidando da minha saúde. Né? Quando eu vou no hospital, poxa, então agora eu preciso pensar em sangue, em costura, em músculos, em coisas desse tipo. E aí o cristianismo, então, passa a ser uma vida completamente dividida e compartimentada. Mas isso não é assim. A gente não vive pedaços assim da nossa vida. E agora o Mateus vai colocar o que é de fato o cristianismo. É quando eu estou trabalhando e vivendo o trabalho como se fosse Cristo. A palavra de Deus nos diz o seguinte, obedeça a seu chefe. Segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Você trabalha assim? A Páscoa pode fazer diferença na sua vida se amanhã você for para o trabalho com essa mente, com essa mentalidade de que Ele trouxe graça para que eu viva para Ele. E que eu siga aquilo que Ele pede, que isso tudo é esse pacote da graça para que eu glorifique a Ele. Não dá para separar, agora estou focado no meu trabalho. Não, você está sempre focado em Cristo se você é cristão. Então, como que com essa mentalidade de um cristão eu vou trabalhar? Você está cozinhando na sua casa? Está cuidando da casa, Senhor? Estou aqui servindo pessoas. Eu quero que a limpeza, que essa comida possa ser tão uau que apareça Cristo, que brilhe a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero trabalhar fazendo comida e limpando a casa, não como Marta, que estava agitada e inquieta e foi repreendida por Jesus. Ó, não é desse jeito. Esse tipo de trabalho, você vai entregar comida, mas não é isso que eu quero. Porque talvez ela estava pegando um pedacinho da pizza trabalho em casa e dando conta. Mas Jesus olha o coração e fala, você está desconectado de uma vida graciosa que vai me glorificar. Então, se você vai exercer essa atividade, é pensando no que vai agradar a Cristo e como fazer isso. Você vai estudar. Ah, não, estou me preparando porque um dia eu vou ter um trabalho melhor, coisa assim. Será que é isso? O que a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe? Estude. Deus te deu capacidade para ajudar pessoas com o teu conhecimento, porque o conhecimento vem dele. Você vai fazer o quê? De graça você está recebendo, mesmo que você tenha pago a escola ou cursos, né? É Deus, o dinheiro é dele. De graça recebesse, de graça dai. O que você faz com todo esse conhecimento? Você tem distribuído e ajudado pessoas? Mas, pastor, agora estou de férias. Agora eu pego o meu pedacinho de férias, agora sou eu e mais ninguém. Isso é cristianismo? Não. Quando você está lá descansando e merecido, porque Deus pede o descanso, você não está desconectado de Cristo, você continua sendo um agente do Senhor Jesus, lá na praia, lá na montanha, continua sendo alguém que está representando o Senhor Jesus, sem pecar, sem perder, né? Porque tem gente que nas férias se permite coisas como se tivesse liberado. Não, o cristão continua em casa ou em férias, ele continua com o mesmo padrão da palavra de Deus. Você continua carregando o Espírito Santo quando você está de férias, sabia? Né? Você não deixa ele em casa, não. Ele vai junto, você continua sendo o templo do Espírito Santo. Ah, não, mas quando eu estou na escala da recepção, que nem aquele casal hoje, quando eu estou na escala da música, quando eu vou dar uma aula para as crianças, aí sim eu me revisto de um cristianismo assim mais poderoso, aí eu me preparo, né, para receber bem, para dar uma boa aula, para cantar bem. Mas quando eu não estou na escala, eu estou de boa, estou tranquilo, né? Agora dá uma relaxada. É isso? O cristianismo? Não, você continua, mesmo não estando na escala da recepção, devendo ser um bom recepcionador e um hospitaleiro, como Jesus nos ensinou. Alguém que está sentado aí, que deve louvar e adorar a Deus, tanto quanto quem está lá na frente, nos ajudando nisso. Ou mesmo não dando uma aula para crianças, mas ouvindo a palavra de Deus com o mesmo interesse com que você preparou a sua aula. E aí, essa é a realidade de que Jesus espera. E quando ele veio e morreu, esse ato de justiça, morrendo e ressuscitando, tem desdobramentos. Tem desdobramentos agora, amanhã, depois. E não só algo para ser contado. Jesus trouxe graça sobre tudo, sobre as tuas 24 horas. Desejando restaurar todas as coisas, tanto a administração do nosso tempo, quanto a nossa mente, nosso coração, para que sejamos inteiros representando o Senhor Jesus. Domingo de Ramos. Ninguém trouxe ramos, mas tudo bem. Estamos, então, a uma semana da ressurreição do Senhor Jesus, que a gente vai se lembrar semana que vem. Ontem à noite nós vimos, através de alguns textos, né, no especial de Páscoa, aí com o pastor Lucas, né, trazendo aí algumas referências nessa última semana. Jesus envia dois dos seus discípulos. Ide ali à aldeia fronteira, e vocês vão encontrar um jumentinho preso, soltem e tragam. Se alguém perguntar para vocês, o que vocês estão fazendo? Digam, o Senhor precisa dele. Dito e feito, eles foram lá, encontraram o tal jumentinho, sobre quem? Sobre cujos lombos ninguém tinha montado. Olha só o detalhe, né? Um jumento, que era o transporte da época, que ninguém tinha montado. Eles vão lá, estão soltando alguém, ô, vocês estão mexendo aí. O Senhor precisa dele. Pode levar. Você pensou que legal? Até pensei em fazer isso daqui, né? Mandar dois lá para buscar a chave de um carro ali fora, né? Um carro bonitão. E aí se alguém reclamar o dono, fala, não, Patrick precisa dele. Só que a diferença é que Jesus não escolheu um carrão. Ele escolheu o carro mais simples e humilde que tinha lá fora. E a minha pergunta é, você está disposto a, nessa caminhada que Jesus está fazendo com o jumento, indo para Jerusalém, sentido da cruz, você viver essa humildade? Porque a gente, o nosso coração, ele quer ter o carrão.
Mas Jesus, ele falou, é um jumentinho simples, que não está nem treinado, ninguém subiu nele ainda. E aí que faz toda a diferença, porque o caminho da cruz não é um caminho de exaltação. Depois ele foi exaltado, e depois você e eu seremos exaltados. Mas aqui, o caminho não é do Porsche, o caminho é da humildade. Aí, quem quer se identificar com a morte e ressurreição de Jesus, é uma vida simples. Uma vida simples, uma vida que Deus olha para o coração e fala, é Cristo que tem que aparecer. Eles levam o jumento para o Senhor Jesus e ajudam a ele subir, colocam vestes como se fosse uma sela sobre esse jumento. Ele monta e eles estão indo em direção a Jerusalém e as pessoas colocam vestes no chão, ramos no chão, como se fosse um tapete triunfal, e está ali o Senhor Jesus caminhando rumo à cruz. E à medida que eles vão se aproximando, tem as pessoas que vieram para a festa da Páscoa e que gritam, Hosana! O que significa Hosana? Salve-nos! Bendito que vem em nome do Senhor! Paz no céu! E glória nas maiores alturas! Eu vou repetir e eu quero que você me diga o que chama a sua atenção. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguma coisa chama a sua atenção nessa frase? Paz no céu e glória a Deus nas maiores alturas. Lucas 19:38. Quando Jesus, ele nasceu em Belém, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, disse o quê? Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. No finalzinho da vida do Senhor Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas, paz no céu. E glória a Deus. Por quê? Jesus veio trazer paz, mas o mundo rejeitou a paz de Deus. Nós não estamos num mundo que recebeu essa paz. Estamos num mundo de guerras e rumores de guerra. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas Jesus, indo ali para a cruz e ascendendo ao céu, ele garantiria uma paz no céu. Uma paz no céu que está à disposição daquele que vai até lá através de Cristo. E aí ele recebe essa paz. E ele pode viver com essa paz aqui nessa terra. Mas a terra não está em paz, mas ele pode colocar paz no coração daquele que reconhece esse ato de justiça e fala, é em Cristo que essa paz é verdadeira e real. Essa paz que foi garantida por essa iminente ida do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Uma graça que é ganha, recebida pela fé. Aquele que nasce de Deus, ele então tem a vida. Aquele que é reconciliado com Deus. E Efésios nos fala que aqueles que então recebem esse Senhor Jesus, Deus coloca ele assentado nos lugares celestiais. Lá no céu a paz completa e perfeita. Mas ele quer dar essa paz para todo aquele que olha para a cruz e fala, eu devia estar ali. Aquele que reconhece que está inadequado diante do Senhor. E aí Deus então dá essa paz. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Mas eu quero ler com você o versículo anterior, o 17. Acompanhe comigo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que foi Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Com Adão e com a transgressão de Adão veio o juízo, mas por essa obra de Cristo, sua ressurreição, sua ascensão, tem uma graça disponível, tem uma vida que está sendo oferecida gratuitamente, uma abundância de graça. E basta a gente dizer, Senhor, eu quero essa graça. Que ela venha sobre a minha vida. Você não vai encontrá-la aqui neste mundo. A terra não produz paz, mas o céu produz essa paz. Por isso, glória a Deus, nas maiores alturas, paz no céu. Paz no céu. Mas esse ato de justiça ele já foi anunciado lá atrás, desde a criação do mundo, já bem antes, né? Mas desde que há pessoas e homens e mulheres nessa terra, esse ato de justiça já foi comunicado e já foi anunciado. Adão e Eva foram criados perfeitos, fisicamente, moralmente, sem qualquer defeito, apesar da ordem dada por Deus e esse amor todo de Deus, eles preferiram ouvir uma outra voz, a voz da serpente, do diabo, da mentira, da fake news, o pai da mentira. E o que aconteceu? Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram ou costuraram folhas de figueira e fizeram cintas ou aventais para si. Assim que eles desobedeceram a Deus, obedeceram à serpente, a casa caiu. E quando ouviram o Senhor ali na viração do dia, ali no jardim, aquela voz familiar do Criador que eles amavam e que os amava, com quem tinham comunhão completa, eles se esconderam da presença desse Deus. Deus chamou Abraão. Abraão, onde estás? Como se Deus não soubesse, né, onde ele estava. Ao que respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu. Tive medo e me escondi. O que te fez saber que estava nu? Ninguém havia falado para Adão, nem para Eva. Eles ganharam consciência dos seus próprios corpos. Antes do pecado, olha o que diz Gênesis 2:25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, de onde vem essa vergonha? A vergonha não diz respeito à aparência dos corpos. Antes do pecado, talvez uma beleza maior. Ou depois do pecado, uma suposta aí, degradação. Não é isso. Não é esse tipo de vergonha. Mas o que tinha acontecido ali é que houve uma ruptura da aliança com Deus. Essa aliança que garantia esse estado de perfeição, de um amor puro, foi quebrado, foi rompido. E de repente, então, abalou totalmente o relacionamento de Adão com Eva, porque a sustentação desse casamento tão perfeito e tão belo, sem malícia, sem maldade, sem pecado, estava condicionado ao próprio Deus que estava ali, que tinha feito essa aliança com eles. É o próprio Deus que é amor, que permite que haja esse entendimento sem nenhum problema. E de repente essa aliança rompida, então temos um problema. Aí com Deus e entre nós, esse relacionamento dependia de Deus. E com a entrada do pecado, o que aconteceu com esse casal? Egoísmo, desconfiança, um no outro, olhando para o outro assim, será que ela vai me amar agora como era antes? Será que eu vou ser abusado nesse relacionamento? Será que ela vai se aproveitar e me amar, mas não como era aquele amor puro? Será que vai ser verdadeiro? De repente eles se sentiram vulneráveis. Olhando um para o outro, será que o outro vai se aproveitar de mim com os seus fins egoístas? Sem contar a culpa, o remorso, o peso, o fardo do pecado diante de Deus. Estava tão bom, o que nós viemos a fazer? Estava maravilhoso, o que a gente... Puxa, a gente deixou uma coisa, a gente estava tranquilo e agora a gente tem que administrar essa culpa, essa vergonha, essa impureza. Temos medo e se esconderam. Essa vergonha toma conta deles. Somos inadequados, traímos o nosso Criador. Nós não somos mais confiáveis. E, de repente, estar nu se tornou arriscado. O olhar já não era mais como era antes, puro. Antes da queda, o que eles eram e o que eles viviam, o que deveriam ser, era a mesma coisa. Mas agora eles se tornaram alguma coisa que já não era mais aquilo que eles deveriam ser. Então há um problema aí daquele projeto inicial de Deus para eles. Que fossem submissos, humildes e de repente se tornaram alguma coisa que não era mais isso. E como fazer então para voltar? Eles deram um jeito. Vamos fazer folhas de costurar roupas de figueira. E vamos esconder essa vergonha tentando resgatar aquilo que nós éramos. Vamos dar uma tapeada. E vamos então voltar àquilo que a gente tinha quando Deus nos fez assim perfeitos. A nudez simples e transparente da inocência agora parece inconsistente com a pessoa culpada que eu sou. Sinto-me envergonhado. Mas essa tentativa de Adão e Eva de se cobrirem era uma ação, uma atitude pecaminosa. Era como que, olha, a gente vai dar um jeitinho aqui. Mas isso não agrada a Deus. Eles tentaram se esconder, mesmo vestidos desse jeito, ou seja, não conseguiam encarar Deus. Eles se sentiram vulneráveis, descobertos, porque houve uma separação entre eles e o Deus Criador. E tentaram apresentar um novo exterior, mas que não muda a realidade do interior. E aí Deus, então, na sua graça, no seu amor, ali ele anuncia aquilo que a gente está comemorando esses dias. E ele diz, olha, o descendente da mulher, se referindo a Cristo, ele vai pisar na cabeça dessa serpente a quem vocês deram ouvidos. Ele vai ferir, essa serpente vai ferir o calcanhar desse descendente da mulher. Mas esse descendente, esse Jesus, vai pisar, significa que ele vai acabar com esse veneno mortífero dessa serpente. E além disso, Deus, além de anunciar isso, ele já age praticamente. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus rejeitou aquela tentativa humana e falou, eu tenho vestes melhores para dar para vocês, para cobrir verdadeiramente a vergonha e aquilo que vocês experimentaram. Será que Deus estava sendo hipócrita? Bom, se as de folha de figueira não serviam, então essas daqui serviriam melhor? Não. Sabe o que significa essa roupa? Significa não mais uma glória, mas significa algo para a gente usar para confessar que lá dentro somos inadequados. A roupa é um testemunho de que o projeto original falhou. Por causa dos homens, né? De Deus, não. Mas a roupa é um testemunho, é para confessar de que o interior já não é mais aquilo que Deus queria. Já não é mais aquele projeto de pureza e perfeição que Deus tinha. E aí me permitam fazer uma implicação em relação a essa ideia de que a roupa é para ser um instrumento que confesse que somos inadequados diante de Deus e dos homens. Aqueles que tentam tirar a roupa, né, a nudez pública, é mais um ato de rebeldia, porque isso não devolve a inocência de Adão e Eva e nem de ninguém. Mas é mais um ato de não aceitar aquilo que realmente aconteceu. E é por isso que a gente se cobre, porque essa restauração do físico ainda está por vir na ressurreição. Então, continua sendo um testemunho de que há algo que foi destruído mais que em Cristo, e é por isso que ele coloca essas vestes como sinal de que, olha, um dia vai vir esse Jesus, e com o seu ato de justiça, com esta graça, ele vai revestir vocês verdadeiramente. Vai ser possível vocês terem perdão, terem restauração, terem vida, serem justificados e serem novamente esse ser criado que vai me glorificar e que vai me honrar. Essas vestes de peles, necessariamente sangue de um animal foi derramado para que essas peles fossem tiradas, já colocando essa ideia de que todo pecado gera morte. Todo pecado tem um custo. E ali um animal teve que ser sacrificado para cobrir essa vergonha. Assim como o Senhor Jesus derramou o seu sangue para cobrir o nosso pecado, para perdoar o nosso pecado. E é isso que Jesus fez ali na cruz. Ele ali assumiu a vergonha. Vocês se lembram que eles sortearam as vestes dele? O Senhor Jesus foi exposto vergonhosamente, sem roupa, assumindo o teu lugar, o meu lugar, para que a nossa vergonha fosse coberta, para que o meu pecado tivesse uma solução em Cristo. Portanto, essas roupas são tanto um testemunho do nosso fracasso passado e presente, como da nossa glória futura em Cristo. Você caminha algumas páginas no Antigo Testamento e você chega a Noé e a Arca, e claro que não vai dar para a gente percorrer todo o Antigo Testamento, mas quantas histórias que apontam para essa morte de Jesus e para os desdobramentos dessa realidade.
Quando chegamos então em Noé, qual que é a realidade? Um mundo violento, vivendo na carnalidade. A maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida e cheia de violência. E Deus disse: eu vou fazer desaparecer toda a humanidade, os animais, os répteis, as aves. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Deus não fez vestes para Noé, mas ele preparou uma arca de salvação. E ele diz: estabelecerei uma aliança com você. Você vai entrar na arca, tua esposa, teus filhos, noras. E quando chegou a hora, o Senhor fechou a porta da arca. O Senhor mesmo fechou e a arca foi essa graça de Deus para Noé e a sua família. Você já está na arca? Você já entrou? Já está salvo para o juízo que virá? Você anda mais um pouquinho, você chega a Abraão e Isaac. Capítulo 22 de Gênesis, nós temos Abraão que recebe um recadinho de Deus para colocá-lo à prova. Disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho. Olha uma referência bonita aí, né? A Deus que entregou o seu filho unigênito, único. Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão preparou um jumento, levou os apetrechos, pegou lá alguns servos, o seu filho, e foram andando 3 dias caminhando. No terceiro dia, ele deixou os seus servos, o jumento, e seguiram Abraão e o seu filho Isaque, sozinhos, andando lado a lado. Esse caminho para esse sacrifício é muito parecido com aquilo que Deus e Jesus fizeram indo para a cruz, sozinhos. Não tinha ninguém mais. Só os dois caminhando ali rumo à cruz, por amor a você e a mim. E eles caminhavam lado a lado. E Isaac perguntou ao pai: pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus preverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Abraão preparou o altar, ele colocou ali a lenha, pegou seu filho e colocou seu filho ali sobre essa lenha. E levantou o cutelo, e quando ia molar o seu filho, uma voz do céu bradou: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o menino. E ali, olhando, eles viram um carneiro ali enrolado pelos chifres num arbusto, e pegaram e o sacrificaram no lugar de Isaac. Abraão chamou aquele lugar: o Senhor proverá. E é exatamente isso que o Senhor Jesus fez ali na cruz. O Senhor Jesus proveu uma solução para que você não morresse. Proveu algo que foi a sua morte, a morte dele, para que você não morresse. Ele, como Cordeiro de Deus, oferecido inteiramente no teu lugar. Só que tem uma diferença de Abraão para o Senhor Jesus. Nenhuma voz do céu veio: Jesus, Jesus, chega! Tá bom, já vi que você vai se entregar. Ao contrário, quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado, para que você fosse amparado. E ele teve que ir até as últimas consequências e morrer na cruz por você, sem que ninguém o retirasse ou salvasse de lá. Devido ao amor que ele tem para com você e para comigo, quando Jesus chega em Jerusalém, montado naquele jumento, ele chora. Ele chora não por ele, preocupado com aquilo que viria nos dias seguintes, mas ele chora por você e por mim, ele chora por Jerusalém. E ele exclama: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz. Uma outra tradução: ah, como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a paz. Essa paz que poderia vir do céu para o povo dele, para Jerusalém.
Eles não tinham desejado. Olha só, Jesus continua e diz, sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A visitação do Senhor Jesus trouxe graça, mas quantos não receberam e ainda hoje não recebem essa visita do Senhor Jesus que traz graça? E eu queria que você não resistisse a essa visitação que o Senhor Jesus fez há tanto tempo atrás, mas que você o recebesse na sua vida, porque senão não vai sobrar pedra sobre pedra na sua vida. Mas quando nós recebemos essa visita do Salvador no nosso interior, na nossa vida, no nosso coração, então a gente não faz Jesus chorar, mas a gente faz Jesus se alegrar. E você se lembra lá de Isaías, né? A alegria, a satisfação quando Jesus visse o fruto do penoso trabalho da sua alma. Cada pessoa que se entrega ao Senhor Jesus é uma alegria que é no céu. Mas cada vez que há uma resistência, há um choro, porque é o projeto de Deus em Cristo que ele seja aceito. Já era quase a hora sexta. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião, o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo verdadeiramente este homem era justo. Assim como Jesus entregou o seu espírito nas mãos do Pai, ele pede de você que você entregue o seu coração a ele. Entregue o teu coração sem reservas. A cruz é o lugar onde você deve se render diariamente para obter dessa graça. Essa graça que te permite viver o hoje com o projeto que Deus pensou. Não pense apenas na eternidade. Pense nos efeitos desta cruz. Desta ressurreição para hoje, para você, sentado aí nesse banco, para que você viva esta graça de forma intensa, ativa, e onde Cristo possa brilhar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela tua obra na cruz, trazendo graça, trazendo vida, trazendo salvação, trazendo solução, Deus, para aquilo que nós já não somos mais. Mas obrigado porque através deste sacrifício nós somos colocados diante dessa nova realidade de uma comunhão com Deus. Obrigado pela paz que vem do alto e que nos dá, Senhor Deus, sentido e propósito à vida. Senhor Deus, obrigado por esta graça que nos foi dada gratuitamente. Nós queremos viver desta graça a cada novo dia. Senhor Deus, que a nossa vida toda seja verdadeira com aquilo que o Senhor produziu e tem produzido em nós. Obrigado porque é a solução para o pecado. Obrigado porque há, Senhor Deus, há vestes que o Senhor pediu que colocássemos das boas obras. Espírito manso, tranquilo. As vestes do coração. Senhor Deus, e já... olhando para o futuro, o Senhor vai nos cobrir de vestes de linho fino. Senhor Deus, vai nos cobrir e representando essa pureza completa, já sem a presença do pecado. Nós somos gratos e nos faltam palavras, Deus, para tamanho amor demonstrado ali na cruz, indo até as últimas consequências. Obrigado por esta oferta voluntária, esse ato de justiça que trouxe graça. A todos que recebem essa abundância de graça. Em nome de Jesus. Amém.